Por falar em frio, os nossos convidados de agora passaram por muito frio nos últimos dias. E eles chegaram literalmente ao topo do mundo. Topo mais alto, a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest.
Pouquíssimos brasileiros, né?
Pouquíssimos. Que conseguiram essa façanha, pouquíssimas pessoas no mundo que alcançam. Aliás, algumas ficam pelo caminho.
Uhum.
Morrem, outras feridas, outras precisam desistir. Aliás, muitas precisam desistir. Os nossos convidados são dois gaúchos, um nascido em Porto Alegre, a outra em Bagé. Gabriel Bassanese, Ludmila Lucas, eles estão os dois pela mesma linha. Então vamos ver quem está conosco primeiro. Boa tarde, aqui no Brasil, boa tarde para vocês, boa noite.
Boa tarde, boa noite. Aqui já são quase 23 e 26.
Em Katmandu, tudo bom?
Tudo certo. Ah, os dois estão juntos, então a gente pode conversar com os dois. Vocês estão agora no Nepal?
Isso, estamos em Katmandu, capital do Nepal. Acabamos de voltar do campo base do Everest.
Qual foi
isso,
o dia?
Hoje chegamos e tomamos um merecido banho.
Oh, coisa boa!
Que aí a gente vê, né? Nós estamos fugindo do banho aqui. É essa a realidade do Rio Grande do Sul. Vocês é o contrário.
Conta, quando vocês chegaram no topo do monte, qual foi o dia? Foi na segunda, terça? Porque hoje vocês chegaram na capital, então vocês terminaram a jornada da montanha vocês terminaram.
Isso, a gente fez o cume exatamente às 6 da manhã do dia 16 de maio, aqui do horário de Katmandu, aqui é umas 9 horas na frente. A gente pegou um amanhecer lá, foram mais ou menos umas 10 horas e meia, do último campo, né, do último acampamento, o campo 4, que fica a 8 mil metros, até chegar no cume, que é 8.848.
Eu vi uma entrevista da Ludmila, Gabriel, de vocês dois, né, mas a Ludmila dizia que quando chegaram lá no cume do Everest, olha isso, que eles viam as estrelas embaixo deles, né, e a lua cheia do ladinho, ali parecia perto. Como é que isso? Descreve um pouco mais desse cenário a que pouquíssima gente teve acesso e vocês tiveram esse privilégio. É verdade isso, Ludmila? Estrelas embaixo de vocês?
Sim, olha, a gente ainda está absorvendo tudo que a gente viu, tudo que aconteceu, porque a gente já subiu bastante montanha e a parte do esforço, da persistência, a gente estava acostumado, mas o Everest é muito alto, é tudo muito diferente. A gente, nossa, eu acho que eu ainda vou ficar muito tempo com todas as imagens na minha cabeça de ver as estrelas mais abaixo. A gente pegou uma lua cheia, foi um pouco planejado, porque a gente planejou isso também.
Uhum.
E era um holofote a lua cheia, ela nos acompanhava o tempo inteiro, a gente não precisou usar lanterna durante a noite.
E pertinho de vocês?
Sim, pertinho da gente, a gente via as montanhas, parece aquela coisa de avião, assim, a gente estava tão alto que parecia que estava vendo de janela de avião, só que tem o problema do vento e do frio, né, e isso não tem no avião, e realmente lá chegou a queimar um pouco o nosso olho esquerdo de tanto vento que a gente pegou.
Não,
no
avião, valeu a pena. Porque
no avião também não parece, né, Kelly, que as estrelas estão embaixo da gente, né, é muito alto o Everest.
Nossa, a gente só dá para ter a noção de perspectiva lá em cima mesmo, porque no campo base tem uma montanha de 7 mil metros que a gente ficava todos os dias olhando ela, encantado, ah, de repente essa vai ser a próxima. E quando a gente chegou lá em cima, ela era muito pequena.
Isso, e uma coisa que é legal é que a partir do campo 4, que é o último campo que a gente dorme, nós já estamos a 8 mil metros, só existe... Tem 14 montanhas mais alto que isso, assim, então a gente já estava mais alto que todo mundo, praticamente. Né?
Para quem não é familiarizado, ainda que a gente fale assim, ah, chegou no topo, são várias etapas, né, para você chegar no ponto mais alto. Vocês conseguem contar e descrever para a gente? Porque a cada chegada também é uma vitória, se comemora a cada um dos pontos. Contem para a gente esse caminho que é chegar lá em cima, lá no final, e aí, meu Deus, imagino que o grito... Sim. Se bem que não sei se tem fôlego para o grito.
Não tem. Sim, Kelly, são mais ou menos... A gente demorou 40 dias total do processo até pisar lá no cume, porque tem todo um processo de aclimatação do corpo para chegar no lugar onde tem pouco oxigênio.
Então, a gente primeiro fez a caminhada até o campo base, que foram quase 10 dias, 8
isso,
dias.
Isso, que fica a 5.300 metros de altura.
Já
lá
é
a gente
muito
passa
alto.
Mal. Tu vai subindo, e teu corpo vai se acostumando, tu vai passando mal, tu vai ficando enjoado, até o corpo vai se organizando com a falta de oxigênio.
Exato, aí vai reagindo. Daí a gente foi para outra montanha de 6 mil metros para fazer uma aclimatação, o Lobuche East.
Depois a gente fica uma semana a 6.400 metros de altura. Isso já é um acampamento avançado, que é o acampamento 2, exatamente deixando o organismo. Volta para o campo base para, digamos assim, entre aspas, descansar.
E aí começa o ciclo de ataque ao cume mesmo, depois de estar aclimatado. Então, estando pronto, a gente sai do campo base e vai direto até o campo 2. O campo 2 fica a 6.400 metros. Depois vamos para o campo 3, que é 7.200. Campo 4, 8 mil metros. E aí, do campo 4 para o cume e retorno. E nenhum desses dias é fácil. Todos esses dias são bem difíceis, tecnicamente, exaustivos, longos. Mas um dia de cada vez a gente dá conta.
Vocês usaram cilindro de oxigênio a partir de qual momento?
Do campo 3, a partir de 7.200. A gente, num ciclo de aclimatação, a gente já tinha ido no campo 3 sem usar oxigênio. E durante o ataque ao cume, nosso corpo está tão desgastado, a gente já vem tão descansado, que a gente começou a usar oxigênio no campo 3. Só que assim, usar o cilindro de oxigênio é tão ruim quanto não ter o ar, assim, por causa que é 4 quilos nas costas, é uma máscara, é difícil de respirar.
Eu fiquei com uma sensação meio claustrofóbica mesmo de usar a máscara.
Eu vi as roupas de vocês.
É estranho perceber que a gente está dependendo disso.
Claro, e a minha pergunta, Gabriel e Ludmilla, é se dá para se divertir no meio de tantos incômodos, frio extremo, neve, vento, esses equipamentos de segurança, onde é que tá o prazer de vocês, curioso. Que eu tenho certeza que vocês sentiram o prazer, mas eu tô querendo saber, quero que vocês me contem.
É difícil de explicar.
Ah, isso, e a pergunta de Stout é boa também, a temperatura é o que? Menos 20, eu acho, né?
É assim, a gente no dia da Ataque ao Cume, a gente tava quente, tava menos 25,
Tava
quente. Só que isso é temperatura e ela não conta a sensação térmica. E quando a gente chegou no balcone, que eles chamam que é um lugar de descanso, digamos assim, a 8.400, estava pegando um vento na cresta, que era tão forte assim, que eu e a Ludmilla, a gente perdeu um pouco a visão do olho esquerdo na volta, de tão frio que era o vento que batia no nosso rosto. E como era de noite, a gente estava sem óculos escuros, sem o óculos de esqui. Teimou um pouco nessa visão, de tão frio que tava a parte. Mas assim, o pessoal comentou que não tava tão frio, isso foi bom, né?
Sim, essa era a minha maior preocupação, era o frio, e realmente a gente não teve nenhum princípio de congelamento, a gente teve, as mãos conseguiram se manter quentes. É difícil porque a gente usa uma luva pinguim, que ela cobre todos os dedos, e a gente tem que tirar ela de tempos em tempos, e eu tava preparada para sentir bastante frio na mão e
até foi agradável. Até aí eu só ouvi horrores, Ludmilla.
Aí o prazer, a satisfação.
Isso que eu tô curioso para saber, me contem.
É uma escalada técnica, a gente tem que usar muito mosquetão, abre mosquetão e fecha, e essa luva pinguim, que ela realmente esquenta a mão, tu não consegue fazer nada com ela, não consegue manusear. Então tu tem que tirar a luva toda hora, tirar o mosquetão, colocar de novo e colocar a luva. Só que tu pensa que tá com um capacete, tá com uma máscara, tá com gás de oxigênio. Então realmente tem muita coisa acontecendo e a gente tá exausto a 8.500 metros de altura.
Mas realmente, a gente gostar disso é a parte mais difícil de explicar.
É meio esquisito, mas, né?
É uma sensação maravilhosa quando a gente chega no cume, a gente se sente capaz, a gente... Eu não sei... É difícil explicar. Eu recomendo tentar.
Não. Oh, Jesus, eu recomendo. Só que eu vou dar um nervoso, que eu não subo o quarto andar aqui da nossa redação. Mas é curioso isso, né? Porque, primeiro, é um lugar em que muitas poucas pessoas chegaram. O Stout é melhor em números do que eu. Quantas pessoas no mundo chegaram? O Stout tem um dado
não
disso?
Sei, mas eles sabem quantos brasileiros, porque eles são o primeiro casal, né? A primeira vez um casal chega junto lá em cima.
Porque
e brasileiros,
é
a lista
singular.
Tem o quê? Uns 25, mais ou menos?
Conosco foram 33.
33, ó. Isso.
Brasileiros que chegaram no cume. São 6 mil pessoas, 6 mil pouquinha pessoas no mundo que chegaram no cume do Everest. E apenas 700 mulheres.
Que loucura. E voltando para a história da sensação, porque são dias de muita, de realmente um desgaste. Vocês falaram do olho que ficou ali queimado, atingido pelo vento. Eu imagino que tudo isso, fome, frio, não sei como é que faz as necessidades. A gente já teve alguém que contou aqui uma vez, eu não me lembro também, não sei se esse horário permite a gente contar isso. Mas onde é que vira a chavinha, assim? É uma sensação lá em cima de chorar, de tudo misturado, de adrenalina, de dopamina?
Adrenalina, é isso. Mas eu acho que é mais ver exatamente tudo isso, todos esses problemas, e ver que a gente está controlando tranquilamente, que a gente está no controle do corpo e da mente. Acho que...
E fazer isso em casal, eu tenho certeza que é muito mais legal do que fazer sozinho, porque como a gente mora junto, a gente se conhece, a gente pode ficar numa barraca 3 dias seguidas, porque a gente é um casal, a gente escolheu passar a vida junto, então toda a nossa caminhada até o cume foi muito joia, porque a gente pôde dividir todas as coisas boas, todas as coisas ruins, todos os riscos que a gente correu, mas chegar no cume, assim, é uma sensação única de um olhar para o outro e pensar, nossa, a gente consegue fazer o que a gente quiser, a gente consegue chegar no topo do mundo.
E tinha mais alguém com vocês no momento, assim, no ataque ao cume, no último momento? Chegaram outras pessoas?
Chegaram, tinham outros clientes, né? E também sempre lá para escalar o Everest tem que ser acompanhado por um Sherpa, que é um guia local.
Ah, isso é importante.
Uhum. Ah, que conhece. Isso. Sabe que vocês destacaram a questão do casal, e aí o ouvinte mandou aqui, Deus me livre de dividir uma barraca com meu marido nesse frio. Oh, imagina, que a pessoa já tá na raiva ali, né?
Não pode brigar lá em cima, não pode brigar, deixa pra depois.
Também tem esse desafio, né, de você estar na dificuldade e ter alguém do lado. Mas a necessidade é uma pergunta recorrente aqui que vem no WhatsApp, e tem uma outra coisa que perguntam, já perguntaram da outra vez, né, Stoutin, que a gente entrevistou. Não alguém que tinha chegado lá em cima, mas no primeiro... Como que vocês chamam? No primeiro...
Primeiro campo.
Campo base.
Campo base, isso. Então, também perguntaram se é... Dá um medo de se deparar, ou se vocês se depararam com os corpos das pessoas que não conseguiram? Vocês chegaram a ver isso?
Sim. Os corpos estão no caminho. Tem alguns corpos que a gente não vê. É uma sensação... triste, porque tu tá passando por uma pessoa e são corpos de 2019, da crise que teve uma fila.
Na verdade, a gente nunca sabe exatamente o que esperar. Do lado da China tem mais corpos, porque eles deixam. Do lado do Nepal, eles costumam esconder, porque é muito difícil retirar. E eu sabia que existia essa possibilidade, mas eu nem considerei essa hipótese. E foi logo chegando no cume, quando estava amanhecendo, num lugar que era o mais lindo de todos, e tinha um corpo no meio do caminho, que a gente quase pisava em cima, porque era uma parte muito delicada de passar, porque a gente tinha que passar por uma parte muito escorregadia, e com muito medo de acabar pisando no corpo.
E com um precipício de 3 mil metros do lado, assim, então assim, e essa parte foi uma mistura de sensações, porque a gente estava feliz chegando no cume, ao mesmo tempo faltava 5 minutos, ao mesmo tempo tem um corpo ali, então realmente é...
Nossa!
E a gente não sabe direito a história, o que aconteceu, a gente até perguntou pros guias, ninguém sabe muita coisa, e é uma pessoa que estava fazendo a mesma coisa que a gente, então essa parte eu ainda vou demorar um pouco para administrar.
Ludmila e Gabriel, eu vou fazer uma pergunta assim, bem de leigo mesmo, mas eu tenho essa curiosidade, que é assim, como é que vocês se alimentavam? Vocês comiam o quê? E aí vocês paravam para dormir numa barraca nesses campos? Como é que vocês faziam? E outra dúvida é se vocês conversavam, porque deve ser uma ventania do cão lá. Vocês batiam papo, conversavam, era uma coisa mais por gestos, assim. Então, eu queria que vocês explicassem isso, o dia a dia, né? Alimentação, como dormia, onde dormia, como conversava.
O banheiro,
como é que fazia um xixi e essas outras coisas aí, importantes de fazer.
Vamos lá. No fim das contas, se resumem a 4 acampamentos. O base, o 1, o 2, não, 5 acampamentos, isso. Né? O base, 1, 2, 3 e o 4. O acampamento base tem uma estrutura maravilhosa, tem barracas grandes que a gente fica em pé dentro, tem uma barraca refeitório, tem a barraca cozinha,
e tem a barraca número 1 e número 2. Ou seja,
ela já está lá pronta quando vocês chegam.
Isso, uhum. Não, o pessoal vai um pouco antes lá, a empresa que a gente contratou, e fazem tudo isso. Para nós era casa, assim, campamento base é melhor que casa.
Inclusive, quem quiser entrar no meu Instagram, @ludeporaí, eu postei, tá fixo nos stories, eu postei vídeos mostrando o acampamento base. Uhum. Aí depois os outros acampamentos já começam a falhar em estrutura. O acampamento 1 não tem nada. O lugar dele é bem difícil, é no meio de um glaciar.
É só uma barraca em cima de um glaciar. Uhum. Para fazer comida, não tem muito o que fazer, já chegando no acampamento 2.
E aí comeu o quê?
No acampamento 2 já eles já chamam de campo base avançado. Daí já tem de novo barraca refeitório, barraca cozinha, barraca banheiro, porque é num lugar com um pouco mais de estrutura.
Isso, e quando a gente diz barraca refeitório, vai um Sherpa da empresa contratada e ele fica cozinhando lá para nós.
Exato, tem um cozinheiro e um assistente de cozinha.
A barraca
é grande, tem... E sabe, isso era uma coisa, eu tava esperando que a comida fosse bem pior. A gente, em geral, é arroz, tem muita lentilha, às vezes tem salada, chega de helicóptero.
E muita sopa.
Muita sopa.
Porque a gente tem que estar hidratado.
Exato, precisamos beber bastante água. A gente um dia comeu até um hambúrguer de yaki.
Olha. Tá. Chegou uma hamburgueria lá, uma tele entrega, PG.
Eu acho que é importante esclarecer que, claro, essa galera que vai antes para montar essa estrutura, eles vão de helicóptero, né? Eles não vão que nem vocês escalando, né?
Vão caminhando.
Vão caminhando, escalando.
Ah, então eles são malucos também.
É que o helicóptero, isso é um ponto importante, né? Vocês não sobem os 8 mil, porque a primeira parada é com helicóptero. É quantos mil que começa a caminhada efetivamente?
Não, a gente começa a caminhada em Lukla, que a gente chega no aeroporto mais perigoso do mundo, que é 3 mil metros mais ou menos.
3 mil, tá. E daí depois pega um helicóptero.
A gente subiu 16 mil metros entre subir e descer.
Ah, tá. E descida, o pessoal perguntou também, Stout, como é a descida? Daí pega um tobogã e vai.
Deve ser perigosa.
Gente, eu gostaria muito que fosse um tobogã. Mas
porque imagina, eu fiz a piada, porque vocês devem estar exaustos, né? Muito felizes, claro, que é aquela questão que vocês nos explicaram muito bem sobre a sensação depois de um desafio imenso, e aí vem aquele sentimento, aquela coisa que o corpo mesmo dá uma relaxada. Só que aí vem uma descida que meu pai amado.
Exato. Tanto que eu sucumbi, a gente desceu do 4 pro 2. Quando eu tava chegando no cume, eu comecei a sentir uma dor no pescoço. Mas eu tava feliz chegando no cume e ignorei. A gente sentou por uma hora ali, o corpo esfriou. E quando eu comecei a descer, eu comecei a sentir dor no pescoço e nas costas. Mas tudo bem, a gente tem que descer e desce. Chegamos até o campo 4. Eu tava com bastante dor no pescoço. Mas o problema é que a 8 mil metros o nosso corpo já não regenera, então não adiantou. Eu tomei um anti-inflamatório, mas no outro dia desci, eu fiquei mal. E o helicóptero só chega até o campo 2. Acima do campo 2 a gente está dependendo de nós mesmos.
E não é que ele não chega porque ele não quer, por causa que o helicóptero não consegue voar acima de 6.400 metros. Então eles tinham deixado assim, ó, pessoal, qualquer coisa que aconteça com vocês, o ponto seguro de vocês é o campo 2. Vocês têm que voltar pro campo 2. Então foi isso que a gente fez.
Descemos até o campo 2, é uma descida íngreme. Eu desci com o pescoço travado. E chegando no 2, o pessoal disse, acho que é melhor tu pedir resgate para descer a partir de agora.
Mas já tinha subido porque tudo aquilo, mulher? Ainda queria? Não, tá ótimo. Já chama todo mundo, pelo amor de Deus. Ótimo,
e daí descer mais rápido de helicóptero o restante.
Aí eu disse em 3 minutos o que o Gabriel desceu em 5 horas.
A gente pediu um resgate, que ela acabou tendo
uma contratura.
Uma contratura. Sim, no pescoço. Claro, que Deus, a gente tava até achando.
Tô até agora com o pescoço duro.
A gente tava até achando que podia ser alguma coisa mais séria, ela foi levada pro hospital de Lukla, mas tudo certo.
Gabriel...
Então descer é tão difícil. Difícil quando subir, pois não.
Ou ficou mais. Bem claro, né? Ou mais, pelo cansaço já. Gabriel Bassanese, Ludmila Lucas, dois gaúchos, casal, primeiro casal brasileiro a chegar no topo do Everest, a montanha mais alta do mundo. Parabéns para vocês pela conquista. Muito obrigado por contarem um pouco dessa jornada para a gente.
Obrigada a nós pelo convite.